As startups estão se proliferando pelo Brasil. Em 3 anos, o crescimento das novas empresas no setor foi de 27%. Em 2011, eram apenas 600 startups. Em 2018, eram 10.100. Já no ano passado, existiam no país 12.700. Os dados são da Associação Brasileira de Startups. Ao longo dos anos, o setor foi ficando vigoroso e passou a sentir a necessidade de uma legislação específica que estabelecesse normativas para dar garantias e segurança jurídica a essa expansão. O Marco Legal das Startups promete tudo isso. O Projeto de Lei Complementar 146 de 2019, que trata do Marco Legal das Startups, apresenta medidas de estímulo à criação de novas empresas do setor. Dalton Marques, gerente do Supera Parque de Inovação e Tecnologia, que funciona no campus da USP em Ribeirão Preto, analisa a aprovação do Marco Legal e cita avanços conquistados.
O Marco Legal das Startups ele vinha sendo discutido há quase 2 anos. E aí ele passou por consulta pública, com participação de diversas entidades de apoio ao empreendedorismo e à inovação. É sempre difícil chegar num consenso, num denominador comum, já que tinha muitos atores envolvidos, mas de certa forma ele traz grandes avanços que há muito tempo eram pleiteados por empresas, investidores e gestores de habitats de inovação. E aí, dentre os ganhos que o Marco trará, está prioridade de análise para pedidos de patente ou de registro de marca perante o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Outro avanço do Marco é que ele cria uma modalidade especial de licitação, permitindo que a administração pública contrate exclusivamente startups. Embora o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação já permitisse a contratação direta de startups, poucos resultados práticos ele trouxe, pois estava restrito a encomendas tecnológicas, ou seja, quando tem um risco tecnológico envolvido no desenvolvimento da solução. E aí o Marco também facilita a remuneração por stock options, ou seja, que a startup ofereça a seus funcionários a opção de compra de ações da própria empresa em troca de um salário menor no início da operação, quando a empresa ainda tem poucas receitas e, por isso, menor capacidade financeira para pagamento de altos salários.
Outra preocupação é atrair investimentos. Segundo a Associação Brasileira de Startups, no ano passado, 73,2% das startups brasileiras nunca tinham recebido investimento. A ideia é mudar esse cenário, segundo Marques.
O Marco deve sim atrair mais investimentos para as startups, pelo menos essa é a expectativa, né? Porque ele cria um ambiente jurídico mais claro, traz mais segurança institucional. Por exemplo, o investidor anjo, ele não necessariamente será considerado como sócio da empresa, né? Nem necessariamente ele vai precisar participar da gestão. E aí, consequentemente, ele não vai responder por qualquer obrigação da empresa, inclusive suas dívidas, a não ser, claro, em caso de dolo ou de fraude. E pelo marco legal, o investidor, pessoa física, ele também fica autorizado a fazer uma espécie de compensação de perdas e ganhos no imposto de renda. Ou seja, se alguns investimentos feitos por ele são lucrativos, mas outros dão prejuízo, e isso é algo corriqueiro, natural, em negócio de base tecnológica, antes de apurar o imposto sobre os ganhos, esse investidor poderia abater os prejuízos que ele trouxe.
O especialista em direito empresarial e societário Marcelo Godic, professor do INSPER e doutorando pela USP, também acredita que um marco legal pode atrair investimentos, mas faz algumas ressalvas.
O que eu não gosto, por exemplo, é a série de restrições que existe nesse marco legal quando a pessoa quer entrar no capital da empresa e virar sócio. Em vez de proteger o sócio, ele fala que a pessoa não deveria entrar como sócio. Então não é algo que eu realmente tenho uma predileção. Acho que o legislador errou bastante a colocar desse jeito, tá? Porque a estrutura de capital, quem deve determinar a estrutura de capital é a sociedade, não a lei, né? A sociedade que eu digo é a empresa, né? Então a sociedade limitada, a sociedade, né? Primeiro que está excluído aqui automaticamente do regime do Simples, né, porque não é mencionado, a sociedade anônima. Né? E segundo que a lei determina que a facilitação e a segurança jurídica que se dá, a pessoa não pode participar do capital da empresa. Né? Ela pode fazer aporte via dívida ou algo nesse sentido. Não pode ser nem algo conversível em capital. Então essa parte eu realmente não gosto. Né? Então ela tenta facilitar de um outro, mas o que ela não acerta aqui é não proteger também quem investe em capital, né, quem passa a ser sócio da empresa. Né?
Apesar de trazer avanços para o setor, o marco legal das startups apresenta problemas, como explica o gerente do Supera Parque.
O marco ele cria um ambiente regulatório, digamos que mais sensível, mais empático às necessidades das startups, O projeto de lei sugere o que se chama de sandbox regulatório, ou seja, a implantação de um sistema que flexibilize normas de órgãos regulatórios, órgãos como Anvisa, Anatel, enfim. Esses órgãos eles poderiam criar menos exigências para as startups, suspendendo algumas obrigações, desde que fiquem claros pelos órgãos quais serão os critérios para enquadramento como startup, qual seria a duração desse regime privilegiado regulatório e até onde iriam esses privilégios, essas suspensões. Ou seja, cada órgão vai ter que definir como é que ele atuaria nesse sandbox regulatório para criar um ambiente um pouco mais favorável às startups se desenvolverem, testarem suas tecnologias e conseguirem chegar logo no mercado.
Já o professor Godic gostaria de ver um marco legal das startups mais flexível.
Eu acho que aqui a lei ela acerta em alguns pontos e ela deixa a desejar em outros. Eu gostaria de ter uma lei mais flexível, com menos categorias e classes pré-definidas, que isso aqui não ajuda. Então a lei ela deveria ser enabling, e não, ou seja, que ela deveria permitir, né, o aporte e permitir que as partes negociem livremente, do que ser na forma como foi feita, que é uma lei que cria regras muito rígidas e que acabam prejudicando a negociação entre as partes. Então esse é o que eu realmente não gosto na lei. Uma parte eu gosto, outra eu não gosto tanto.
Nós ouvimos o gerente do Supera Parque de Inovação e Tecnologia, que funciona na USP, Dalton Marques, e o especialista em Direito Empresarial e Societário, Marcelo Godic. Eles fizeram uma breve análise do marco legal das startups. O marco é tratado no Projeto de Lei Complementar 146 de 2019, que foi aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado e está no Senado para discussão e votação. Se aprovado, segue para a sanção do Presidente da República. Só depois entra em vigor. Ferraz Júnior para a Rádio USP.